Confira nosso estoque.
No ar, os donos da bola rádio. Apresentação, Leonardo Meneghetti.
10 segundos antes das 7, estamos abrindo o nosso Donos da Bola versão radio, na rádio Bandeirantes FM 94.9, canal do YouTube Esporte Band RS, 23 graus, 8 décimos a temperatura. Estamos adiantados da bola e JB é o atrasado de hoje, mas só durante 15 segundos. Tudo bem, JB? Que vem com meia dúzia de pães cacetinhos da Marquespan.
Ele veio com fome, né?
Pra quem tá na live, Meneghetti, essa. Olha que pão é esse, cara.
Tá bonito. Esse é um pão da Marquespan. Que pão é esse? Esse é o pão da Marquespan.
César Cidade Dias, já deu o ar da graça. Boa noite.
Boa noite, Meneghetti. Hoje muito, muito alegre. Eu almocei bem demais hoje com um grande parceiro meu.
É mesmo?
Bah, quem?
Muito feliz. Não interessa, é papo aí bem, meu. Eu, um grande amigo meu, almoção. A é Leonardo Meneghetti, B é a Cidade de Dias.
Não é isso. Ah, para, JB, de criar intriga. Tá, agora, Jank, boa noite.
Boa noite. Não, é que o Meneghetti recentemente era de um clube de Série A e tu era de um clube de Série B. Foi essa risadinha que esse colorado, sem vergonha a Deus.
Nosso almoço.
Falar em colorado, entregar o almoço. Eu tenho me incomodado com representantes da empresa por causa disso, tá?
Sim, mas ele abandonou o programa.
O primeiro foi o senhor Tiger Junk. E hoje o senhor JB Filho tentou também instigar durante
Bah, isso é igual à história. A
regra, já vou te dizer, tá? Nem falei com o Meneghetti sobre isso. Apesar de ter ficado 2 horas almoçando com ele hoje, tá? Nem falei com ele sobre isso.
Encontramos amigos e inimigos.
Isso. É verdade. Bons amigos e bons inimigos também. Só que eu quero dizer o seguinte, tá? Ele vai concordar comigo. Já tô te adiantando que ele vai concordar com o que tu tentasse começar a fazer nos Donos da Bola, tentando parafrasear o mau caráter do Tiger.
Só pra deixar claro.
Mas eu nem pensei nessa história do Tiger.
Só pra deixar claro, tá? Ao contrário do JB, que tá dizendo que não pensou e não quis dizer, eu pensei, eu quis dizer isso, e exatamente.
Eu tenho convicção. Porque no auge do debate naquele dia, tu tentou me ofender.
Isso, e tentei mesmo.
A melhor parte em ti, sabe qual é?
O quê?
É que tu te arrepende.
Eu não mesmo.
O JB não se dá conta. Isso. Tu te arrepende, entendeu? É. Tu sofre.
Muito bem, informo a todos os nossos ouvintes que estamos aqui em nome de Marquespan. Para nós o pão é sagrado, KTO.com, onde a diversão acontece. Vai lá para brincar, para te divertir, usa o cupom promocional DONOS, que te dá uma bonificação, uma reaplicação de 20% no teu primeiro depósito. Conosco também aqui, Sinoscar, para você abrir o sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar, no trânsito escolha a vida. E Alouro Negócios, ajudando você a quitar as suas dívidas sempre com você e por você. Diga lá,
JB. Segura teu coração, tá, JB?
É isso, tem que contextualizar. O Tiger Junk, esses tempos aqui, pra tentar desestabilizar.
Não, foi pra tentar desestabilizar. No meio do debate com o César Cidade Dias, eu acusei César Cidade Dias de estar sendo clubista. E falei pro César Cidade Dias tirar a bandeira na hora de dar a opinião.
Me chamou de surdo porque estava
com a camisa do clube. Eu não quis ofender, eu só mandei o César tirar a bandeira do ouvido que estava entupindo, ele não estava ouvindo o que eu estava falando.
Foi mais ou menos isso.
Aí lá...
Eu tive vontade de umas coisas um pouco agressivas.
É. E aí lá, pelas tantas, hoje, no debate, o César Cidema, contexto completamente diferente. O César, eu tava fazendo uma análise, um raciocínio que não era ribeiriano, longuíssimo e tal, era um raciocínio normal, de que todo mundo faz suas teses no dono.
Beziano, né,
também. Eu estava apenas no meio da minha tese, quando o César Cidade Dias fica alvoroçado e interrompe abruptamente. Aí lá, pelas tantas, eu disse, calma o teu coraçãozinho. E o César, mas é porque essa é uma expressão das pessoas, dizer calma, tipo, segura, debreia. Se eu usasse debreia, tu não ia ficar brabo. Tipo, não me atravessa. Sim, e ele excelente. Achou que eu estava falando que ele estava... Não era pelo coração.
E aí tu viu que a minha, aquele dia, pegou ele, né?
Agora ficou mais claro. JB tem razão. O César, ele tem razão. Tem razão o César.
Não, ele conseguiu dizer que se eu tivesse dito outro termo, eu não ia me ofender.
Claro, óbvio.
Era outro termo.
Óbvio, que nem se o cara dá um soco na cara, assim, se eu não tivesse dado um soco na cara, tu não ia estar indignado comigo, tá,
claro. César, é que nem, é isso. É igual, é a mesma coisa.
É que nem. Exatamente. Cara, tu tá conseguindo te superar.
É. Isso é uma situação semelhante a falar tu e você. Várias vezes, se tu trocar o você pelo tu... O tuto soa meio agressivo, você
sabe,
é mais tá tranquilo. Igual, tá então igual. O que eu quero dizer é o seguinte, é o mesmo sentido. Eu
tô falando muito sério, tá?
Eu só queria dizer, calma, segura, não é porque tu é clubista, eu nem pensei
dizer,
sobre isso, que eu não penso.
Vou dizer uma coisa
nisso.
Muito séria sobre isso, tirando a brincadeira. Teria uma resposta muito fácil de alguém responder a uma agressão quando alguém diz que a tua opinião ela tá baseada porque tu é apaixonado, tá? Teria uma resposta muito fácil. E eu acho essa resposta covarde.
Qual é a resposta?
Que
eu quero saber, porque eu também tô sendo...
que eu sou gremista, vai gremista.
Eu também?
Não. É tu agredir, tu responder isso dizendo, não, tu tá dizendo que eu tô pensando porque sou gremista, porque tu é colorado.
Ah, sim.
Entendeu? E eu sei que o Tiger não é o clube hoje, o Tiger é torcedor das minorias. Então o Tiger não torce mais pra gremista.
Ele torce pra arbitragem.
Pra arbitragem, ele torce pra outras coisas, ele largou o Grêmio. Só que essa é uma resposta covarde. Só que na linha do pensamento, quando tu discute opinião nesse tom e tu transporta isso para o raciocínio de atacar o interlocutor, tu simplesmente permite que o cara diga o seguinte, claro, eu tô sendo clubista porque tô pensando A e tu tá sendo clubista porque tá pensando B. E eu sei que não é, no caso teu e também no caso do JB, que jamais iriam colocar aquilo. Só que no calor da discussão, às vezes, essa relação se põe. Então, por que que eu me ofendo com isso? Porque é uma maneira muito singela, que nem o meu pai tinha uma frase que ele fazia pra mim, que era maravilhosa. Quando tu tiver a minha idade, tu vai entender. Eu digo, pai, sempre que eu tiver a tua idade, tu vai ter 20 anos a mais que eu, cara. Então sempre vai ser desigual. E ela termina a discussão, que é a discussão do clubista.
Tá, mas César, assim, ó, o que eu quero dizer, a gente sofre muito com isso, e eu entendi o teu lado, mas eu insisto, é igual a história dos gaiteiros. É a mesma coisa. Eu tenho, a Márcia disse que eu tenho muito isso. Eu penso uma coisa... Tá, pra mim tá claro na minha cabeça, mas as outras, como as outras pessoas não estão dando
no cérebro? Tu viu que o assunto já saiu da fala de
donos hoje, né? Eu sei, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó. O assunto dos gaiteiros. Não, o do César tá aqui, do clubismo não.
Do donos da...
Tá, o dos gaiteiros o que que era? E ficou claro, pra mim é tão claro. Eu disse assim, olha só, os gaiteirinhos do Inter, porque os caras se chamam de gaiteiro. O alemão começou com isso, o Pedro Henrique e tal. Aí eu peguei e disse assim, os gaiteirinhos do Inter estão lá quietinho porque a hora do trabalho, /baile, é no domingo. Aí disseram, o Inter vai dar um baile. Pô, eu tava falando que os caras estavam ensaiando e vão pra apresentação no domingo. Não que, tá bom, beleza, tá, pro folclore, pra brincadeira, pra mim me serve. Os caras vão no meu canal do YouTube comentar, é interessante, me dá visualização, ainda mais agora que eu tô precisando, pode voltar lá. Então, beleza, tá? Tranquilo.
Tranquilo.
Nesse caso, é quase a mesma coisa. Eu não quis falar que tu tava agindo com o coração.
Ele voltou pro osso.
Tá. Sim, eu quero voltar. Eu não quis falar que tu tava com o coração. Explicou, né? Porque nós, a gente tem uma coisa que acontece muito, Meneghete. O cara tá com boné de time.
Boné de time, isso.
Camisa de time.
Sim.
Meião de time, calção de time, chuteira de time, tudo. Não sei o que, tá todo. Tatuagem de time, não sei o que. E aí chega pra ti e diz assim, tu é clubista. Aí dá vontade de dizer, olha, não, se tem alguém que é clubista aqui, esse alguém não necessariamente sou eu.
Eu gosto de falar isso. Os caras vêm me xingar. Tu é gremista e tu olha o cara com a camiseta do Inter no avatar. Tu é colorado?
Muito bem, olha só, agorizada.
Tu entende? Os caras, como a gente pensa diferente deles, e normalmente a gente vai pensar diferente deles. O Meneghete é colorado assumido. O César é gremista assumido. Vocês naturalmente pensam diferente de outros gremistas porque vocês têm duas visões. A do torcedor e a do profissional. Então já é uma opinião diferente. O cara que é só torcedor e que não tem as informações que a gente tem, é óbvio que ele vai pensar muito diferente da gente. E aí como ele vê que a gente é diferente, ele pensa, eu sou colorado, ele é diferente de mim, ele é gremista. Ou o contrário, eu sou gremista, ele é diferente de mim, ele é colorado.
Para você abrir sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar, seu carro novo em suaves prestações, no trânsito, escolha a vida. E além da Sinoscar, o que também nos faz abrir sorriso é a Marquespan. E toda segunda-feira ele está aqui conosco. Senta aqui, ó. Senta aqui. Tá aqui com esse... Olha, cara, hoje os caras...
Hoje se superaram.
Éder, né? Isso. Éder. Quantos pães da Marquespan o JB foi ali hoje e traçou? Quantos que tu conseguiu ver, Éder?
Dois.
Ah, ele falou... Não. Ele falou no ouvido ali, ó.
É. Éder. Não, nós queremos...
Esse teu Éder tem alguma coisa a ver com o Éder Aleixo, ponto esquerdo do Grêmio?
Sim.
Que legal.
Meu pai é gremista.
Que legal. Que legal.
E tu também é gremista?
Sim, com certeza.
Aí, é de color.
É do Grêmio.
Tá o confiante Grêmio. No jogo com o Caxias?
Sim.
Calma, o Marcelo Marques lá só contrata gremista ou não?
Não, tem uns vermelhos. Não, tem uns vermelhos.
Tem, mas é minoria, né? É quatro por um, né?
Bem menos.
É 5-2, mais ou menos. Isso. Vamos assim, é 5-2.
ai, tá bom.
Tá bom. Éder, muito obrigado, tá lindo. Pode deixar aí com o Tiger Junk, que até o final do programa ele traça Éder. Aí. Obrigado, Éder. Boa semana, bom trabalho para a Marquespan. Para nós, o pão é sagrado, 10 milhões.
Trouxe o
chamado pão
aqui,
cacetinho. Mané.
Trouxe um profiterol.
Bah, que espetáculo. Todos os dias os caras fabricam 10 milhões. Em breve, 11 milhões. O que é, Marcelo Zé?
Desce duas provocadinhas aí.
O que tá fazendo todos os dias?
Hein, Meneghete?
Que isso, cara?
Desce duas provocadinhas.
Tu tá órfão, porque não tem o Rodrigo Simms ao teu lado, né?
Agora, te larguei, Meneghete. Tu desce duas flauteadas em intervalo de 30 segundos.
Nem sei.
Vai pra ti.
Não
me
sei.
Me largasse que... todos os dias. Inclusive, onde é que ando todos os dias?
Deixou de estar todos os dias.
Só pra lembrar ele que sábado que vem não é todos os dias, que ele não vai estar, né?
É verdade. KTO.com, o lugar certo para você se divertir com as probabilidades. Dê o seu palpite e descubra novas maneiras de torcer. Aqui é o lugar certo para você dar ainda mais emoção para qualquer jogo. E são diversas opções de esportes. É só acessar KTO.com, fazer o cadastro e começar a curtir. É a sua chance de mostrar quem é o craque das probabilidades. Vem para onde a diversão acontece, vem para KTO.com, usem lá o cupom promocional DONOS. Vão lá para se divertir, para brincar, para jogar uns pila e quem sabe tirar uns pilinha do sueco. JB, tu tá confiando em Johnny, em Matheus Dias ou em Baralhas?
Baralhas.
Eu em Johnny.
Joga
e tu,
baralhas. Tiger
Johnny?
Relato hoje do Diogo Rossi da concentração do Inter, que daqui a pouquinho vai entrar aqui também. Existe um grande indicativo de Johnny.
Na segurança, talvez, né? No esquema que ele jogou mais vezes, né?
No esquema que ele jogou mais vezes, e a visão da comissão técnica é que não é necessário um primeiro volante pela disposição tática do Independiente Medellín. Independiente Medellín deve começar tentando abafar o Inter, então o Inter precisaria de uma saída um pouco mais rápida no meio. E por isso deve ser o Johnny de Pena.
Eu tava achando experiência, ainda que o Baralhas tenha mais rodagem, eu acho que ele não jogou... competições sul-americanas, deve ter jogado.
Jogou pelo Atlético Goianiense, passou do Nacional, fez gol contra o time do Luizito Soares.
Ele fez gol, é?
Fez gol, o Atlético Goianiense eliminou o Nacional de Luizito Soares com o gol do Baralhas.
É, mas o Johnny tá mais acostumado, né? O Mano, nessas horas decisivas, ele é muito convencional e ortodoxo, né?
Mas a explicação...
Se ele não precisa, ele não improvisa.
Mas a explicação lá de Medellín, daqui a pouco o Diogo vai entrar e vai poder ampliar isso, a explicação lá de Medellín é tática. Para a tendência de Johnny.
Fala, JB.
O Mano disse que no ano passado o Inter alcançou o melhor futebol com centroavante, por isso estava voltando com centroavante, correto?
Sim.
Qual foi o melhor momento do Inter o ano passado? Não foi com o Gabriel?
Foi.
Então por quê?
Foi com o Gabriel, não foi com o Johnny.
Não, foi com o Gabriel.
Que data que o Gabriel machuca? O
Gabriel machuca final de outubro. Início de outubro.
O melhor Inter... Mas,
então calma, só pra gente posicionar a verdade aqui no sentido de estatística, de número do Inter. Quantos jogos até o fim do Campeonato Brasileiro sem... Só pra gente posicionar bem, porque essa história muitas vezes vira chute
e
vira verdade.
Pega os grandes jogos do Inter no Campeonato Brasileiro do ano passado, tá?
Ah, vamos lá, quais
Atlético,
são os grandes jogos?
Atlético é Gabriel, tá? Fluminense tem Gabriel. Palmeiras, na última rodada, não tem Gabriel, é Matheus Dias.
E Flamengo é antes?
Flamengo tem Gabriel. Bem Flamengo antes. Era com o David ainda, foi no primeiro turno. Estreia do Dorival. Eu vou pegar aqui. Foi contra o Santos que o Gabriel se machucou, mas, cara, foi coisa de 6 jogos que o Inter fez na...
Depois do Gabriel.
Depois da lesão do Gabriel.
É, tem a última rodada que daí não é...
Não, tudo bem.
Palmeiras
mas é que,
não é Gabriel,
é que
né?
Se é 6 jogos, a gente não pode dizer que...
Sim.
Está... E tentar.
Ó, Gabriel jogou 26 partidas do Brasileirão no ano passado.
Ah, mas só um pouquinho.
Victor. Não, mas ele não é esse
não
o número.
É isso, calma.
Não, mas aí ele pode ter.
Pode ter jogado depois.
Não, é.
Pode. Isso. Eu quero saber a partir
como
da
assim
lesão.
Pode ter...
Não, eu quero. Não, é para ele pode não ter começado como
não titular. Não foram as últimas 12 rodadas que ele não jogou, né? Eu
quero saber quantas rodadas faltavam. Porque o melhor Inter é o Inter do segundo turno.
Não, concorda? Não, gente. Gabriel, antes de lesionar, jogou 26, não, mas ele pode ter sido 24. Pode
ser antes de lesionar. É isso não, que a gente antes tá foi, né?
Não, o que eu quero dizer é que assim,
não, eu tô dizendo assim, não, ele não jogou 26 e não jogou as últimas 12.
Isso.
Não foi isso.
Ele não jogou 26 consecutivas, JB.
Entendeu? Ele pode ter se machucado na rodada 30, por exemplo.
Vamos lá.
E ter ficado 4 anos.
Ele se machuca 1º de outubro contra o Santos, tá? Tá,
o que tem depois? É só o que a gente tem que saber.
Tem um mês.
É...
Um mês de campeonato.
Sim, porque terminou antes.
Né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jogos.
9 jogos. Tá, então é mais ou menos um pouquinho diferente. Não, não muda muito do raciocínio do JB.
Isso, 9 jogos. É que, se a gente pegar, se ele jogou 26, o campeonato tem 38 rodadas, ele jogou 75% do campeonato, é isso que eu quero dizer.
Eu entendi, mas é que o melhor Inter é o Inter do segundo turno, tá?
De esse qual é o segundo Inter? Turno?
Segundo turno do Campeonato Brasileiro.
Tá, mas qual parte do segundo turno?
Não, o melhor...
Início do segundo turno,
não,
mas meio
é o melhor
do
Inter. O que eu quero dizer é o seguinte, metade do segundo turno...
Isso, foi sem Gabriel.
Metade foi sem Gabriel.
Vamos lá, os jogos sem Gabriel, tá? Flamengo e Inter, 0x0 do Maracanã.
Muito bom jogo do Inter.
Eu não lembro desse jogo aqui,
muito
cara.
Muito bom jogo do Inter.
Tá, Inter e Goiás, 4x2 no Beira-Rio, que o Pedro Raul faz 2 gols. Isso. Botafogo 1x0 lá no Engenhão contra o... Inter 1x0 no Botafogo lá no Engenhão, gol do Brian Romero.
Ah, só pra ter uma ideia, tá? Aí o Inter já tem 7 pontos em 3 jogos.
Aí empate com o Coritiba fora de casa, 1x1.
8.
Inter e Ceará, 2x1 no Beira-Rio. Gol do Moisés no último minuto, último jogo do Moisés, inclusive.
11.
Perde pro América Mineiro fora. Ganha do Atlético Paranaense no Beira-Rio, 2x0. Ganha.
Esse jogo aí também é bom.
Ganha do São Paulo no Morumbi.
17.
E ganha do Palmeiras no Beira-Rio.
Posso dizer? A tese de vocês é mais ou menos. É muito boa essa campanha. Essa campanha é muito boa sem Gabriel. É muito boa. Não. 20 pontos em 9 jogos.
Tá. Eu vou.
Isso é que. Por que eu quis fazer isso? Porque às vezes a gente coloca a coisa assim. O grande momento. Não, esse aí é um grande momento.
Tá, eu vou, tudo bem. Ou eu não, não, vou, é dizer um que eu, não vou dizer que é um bom momento.
Se eu te dou agora, tá? Os próximos 9 jogos de qualquer...
O Inter da nona rodada...
Pontos, te serve?
Nona rodada do brasileiro vai ter 20 pontos.
Te assinar serve agora? Ou não?
Tá. Vou dar...
Vai jogar o Johnny.
Não, tudo bem. Não tô dizendo que não jogue o Johnny, eu jogo o Johnny. Mas... Tá, só que questão... tem que pegar aqui no gauchão desse ano, César. O Inter começou com o Johnny de pena e tá patinando.
Aí é todo claro, time. Não, né? Tá certo.
Não tô... E ele não tem o Gabriel, né?
Sabe por que eu gosto disso, o Tiger? Porque às vezes fica assim, melhor Inter é o Inter do Gabriel. E eu me lembro,
mas vamos, mas vamos pra...
me lembro do Gabriel, por exemplo, pegando o Baldasso como exemplo, como comentarista, o Baldasso demorou pra abraçar o Gabriel.
Sim. Tá, mas vamos... Era exatamente esse raciocínio que eu queria chegar. Eu demorei a me entregar... Porque o Taigo Jung ficava aqui apaixonado pelo Rufi Rufi.
Eu gosto muito do Gabriel.
E eu dizia, cara, é um volante ok. É um bom volante. Não é maravilhoso, não é comprometedor. É um cara bom. Porém, todavia, contudo, entretanto... na minha visão, pensando em nível de atuação, o Inter jogava melhor com o Gabriel. Não necessariamente só resultado. Nível de atuação, na minha memória. E aí tem um ponto que talvez a gente possa ver. É o famoso ruim comigo, pior semigo. Tava ruim com o Gabriel? Pois é, todos os outros volantes que o Inter contratou foram piores que ele. Se o Inter tivesse contratado o Cuejar, a gente não, tá. Nem tava falando do Gabriel agora. Não. Mas...
Esse número aí que o... Tá, sabe que eu tinha essa dúvida, Tata? Tá,
não, mas é que
eu
assim...
Eu tinha essa dúvida mesmo, não tinha memória viva, agora tu conseguiu colocar. Esse Inter aí, esse Inter do Johnny e do Maurício... Que é o Inter que libera o Edenilson. É esse Inter aí que libera o Edenilson pra ser vendido.
É esse. O Edenilson não farda nesse time aqui.
Não fardou, né? Ele não fardou, ele passou a ser reserva. O Maurício cresceu, o Johnny cresceu.
Foi logo depois da eliminação pro Melgar, né?
Exatamente. E o raciocínio é esse. Aí tu tem esse Inter aí, que é um Inter que ganha jogos. Eu me lembrei, agora quando tu falou, me lembrei do jogo contra o Atlético Paranaense. Foi muito bom o jogo no Beira.
Lembrando que o Gabriel foi expulso no jogo com o Melgar.
Isso.
Também, é um jogador que prejudica ali naquele final, ali numa jogada.
Tá cumprindo suspensão agora, inclusive, no hoje. É. Amanhã, né?
Sim. Então, eu acho interessante da gente pensar isso, Porque esse Inter, só que esse Inter aí tinha um alemão, né?
Sim.
Na grande maioria dos jogos.
É, quase todos tinham alemão.
E aí eu acho...
É que o Inter tem uma sequência...
A minha tese sobre o Inter é um pouquinho diferente da de você.
É que o Inter tem uma sequência, depois da eliminação contra o Melgar, que é muito boa. E no meio desse caminho de sequência, após a eliminação contra o Melgar, que é quando o Mano encaixa o time, talvez, com a entrada do Maurício, pra mim o Maurício é o grande avalista dessa reta final do Inter no Campeonato Brasileiro, o Gabriel se machuca no meio desse processo. Mas a sequência é a seguinte, é 3-0 contra o Fluminense, aí ganha... Todos com o Gabriel. Todos com o Gabriel, tá? 3-0 contra o Fluminense, perde pro Melgar, tá? Cai nos pênaltis, aí. Fluminense no Beira-Rio, uma vaia desgraçada, 3-0. Havaí fora de casa, 1-0.
Gol no final, no último lance do jogo.
Isso. 4-0 contra o Juventude. Empata 2-2 com o Corinthians lá em Itaquera. Foi um jogaço esse aqui. 1-0 ganha do Cuiabá no Beira-Rio. Gol do Alemão. Aí 2-1 do Atlético Goianiense lá em Goiânia, que o Pedro Henrique faz 2 gols. Empata com o Bragantino em casa, 0-0. E ganha do Santos 1-0 com o Gabriel. E aí o Gabriel se machuca aos 44 desse jogo aqui.
Praticamente a mesma campanha.
O Inter não tem um jogador com a característica do Gabriel do ponto de vista de guardar posição.
Claro, eu concordo.
Não tem esse jogador.
Eu acho que
o Campanharo é esse jogador de guardar posição.
O Campanharo a gente não sabe exatamente o jogador que vem, né? O Campanharo era um meia.
Tá, e eu tenho informação sobre o Campanharo, tá?
Só um raciocínio sobre guardar posição. Esse foi o jogador que o Inter tentou contratar com o jogador do Atlético Goianiense, o Baralhas.
Baralhas, sim?
É, o Baralhas. Sim.
O Inter tentou contratar o Baralhas pra ele guardar a posição.
Pra ele ser o Gabriel. O Inter contratou o Baralhas pra ser o Gabriel.
Tá, mal comparando, não tô comparando jogadores. Eu tô forçando.
E vou te dizer, tá? Do elenco do Inter é o mais parecido com o Gabriel.
Não, tudo bem, mas eu vou forçar pra. É igual o cara contratar alguém azul pra guardar a posição.
Não,
o Baralhas percorre o campo inteiro, velho.
Tá, mas o Gabriel, se tu parar pra pensar assim também, o Gabriel é um cara que mordia em todos os lugares.
Andava.
É a diferença do primeiro volante.
Olha como é que foi construído. Guardar posição, não.
Quando ele fala guardar posição, é pra ser o primeiro volante, ou JB. E aí tem dois tipos de primeiro volante, tá? Tu tem o primeiro volante Gabriel, e que eu acho que é Baralhas, que é o primeiro volante de mais intensidade. Primeiro volante que encurta mais os espaços e que morde.
Morde mais.
Morde e faz o time marcar pressão. E tu tem um primeiro volante Dourado e Matheus Dias, que joga mais posicionado dentro de um primeiro volante. Marca o espaço, cobre, é um cara que tem mais tranquilidade na saída de bola. Ele é mais organizador e o Gabriel ele é mais da intensidade junto com o Baralhas. Acho que são características diferentes de primeiro volante. Informação sobre Campanharo, tá? A comissão técnica... quis Campanharo por ver Campanharo atuando como 5, tá? E o relato é o seguinte, olha, no Brasil, ele jogando de 10 era um jogador comum. Mas quando esse cara recuou pra ser 5, com a qualidade de 10, ele teve um molho, ele teve algo de diferente.
Marcar, essa é a minha dúvida. Sabe
marcar. Ele foi o líder de roubadas de bola do time dele no campeonato. É, e tem se destacado por isso. Ele tá há 3 anos como titular lá, como primeiro volante.
Vou usar um comparativo que pode ser dentro do Inter.
Claro.
Pode ser dentro do Inter.
Vamos lá, não é um... Não tá contratando com o Ejar que vai chegar e jogar.
O Depena, vou usar um exemplo do Inter, o Depena. O Depena, se hoje estivesse na ponta, provavelmente seria terceira opção. Wanderson, sim. Pedro Henrique e ele. O Depena recuado é o melhor meia de criação que o Inter tem. De articulação.
O Alan Patrick joga vôlei?
Não. O Alan Patrick é mais à frente. Eu tô dizendo...
Falando meia. Tá. O Alan Patrick é meia.
Não. É que o Alan Patrick é exatamente o meia de articulação.
Eu quis colocar o meia pifador.
É um volante.
É um volante construtor. Então tá, vamos pra qualificar. Na posição, pra ser mais didático ainda pra quem porventura não conseguiu acompanhar o meu raciocínio, Depena que eu entendo que é difícil. Marcador, tá? Não, mas não é questão de marcador. Na função do Depena hoje... Naquela função onde o Depena está, ele é o melhor jogador que o Inter tem, tu concordas?
Tá bem, é o único.
Só quero dizer o seguinte, tá?
Pode ser.
Se tu botar, tu acha que o Depena bom jogador?
Tem o Johnny ali, né?
Vamos seguir no raciocínio, JB. Tu acha o Depena bom jogador?
Acho, então, bom jogador.
Se o Campanharo...
Mas na ponta esquerda seria a terceira opção, ali ele é o melhor que tem.
Se o Inter contratar o Campanharo e ele for o Depena, te serve?
Muito.
Então tá. Se tu não botar um volante atrás deles, tu perde pro Caxias agora. com, aquela, tá, com aquele a... nível de marcação ali. Tá,
mas tu acha que o Campagnaro não marca?
Cinco, é isso?
Não, eu acho que o Depena, dizer...
tô falando com Depena. Depena
não, tu diz a característica, tá?
Característica. Claro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte.
Mas vamos lá, esse se Depena...
os dois, tá?
Mas aí, ô César, a tua tese do começo do programa. Esse Depena conseguiu render e rendeu muito...
Com Gabriel e Depena.
Não. Esse Depena conseguiu render muito com o Johnny. Que também não é assim.
Sabe o que aconteceu?
O alemão? Não, ali encaixou, era um caixa de time.
Ele rendeu muito por causa da força da frente. Não foi por causa do volante.
Cara. Pode ser.
Foi por causa da força. Se o Inter não entender. Eu tô dizendo isso há um tempão, tá? Se o Inter não entender por que, que o time tava encaixado, não vai encaixar de novo. Não vai encaixar de novo. O Grenal foi o único jogo do Inter que eu vi ao vivo. O Grenal tinha um latifúndio. Porque tava os dois, não tava o centroavante ainda, tava.
Era o Pedro Henrique.
A bola ia tentando rifar pro Pedro Henrique.
E não segurava nenhum.
Ele batia no Kahneman, que era uma parede, e a bola voltava e caía nos volantes do Grêmio, que jogava na frente dos volantes do Inter. Cara, era um negócio, tu olhava, foi no jogo, né, mano? Tu olhava e dizia, cara, não tem como dar certo isso aqui? Porque não tem. Imagina o Pedro Henrique, não tem uma jogada que ele tente construir. Toda jogada que ele pega, ele vai pra dentro. Toda que ele pega, ele vai pra dentro. Aí ele perde a bola, os caras não respiram. Não adianta. E aí o Grêmio, bum, 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 bum. Foi ruim o resultado pro Grêmio, cara. O resultado do Grenal é ruim. Só que as pessoas não se deram conta daquilo ali.
Como assim? O resultado do Grenal é ruim pro Grêmio?
Sim, porque o Grêmio poderia ter ganho demais.
É pouco o resultado.
Ah, tá.
O resultado do Grêmio é ruim. Entendi.
A vitória é boa, o resultado final podia ser melhor.
Podia, porque o Grêmio teve mais volume
pra
ganhar o jogo. Segundo tempo o Inter melhora, porque o Grêmio acho que diminui a intensidade também. O Grêmio diminui.
Não, o Inter não conseguiu um encaixe bom ali com o Maurício e ela, Patrick, e aí também.
Consegue... Não, que encaixe entrada... bom. O Renato desmanchou o time.
E o Inter conseguiu um encaixe bom. O segundo tempo do Grenal. Segundo tempo do Grenal, vamos voltar aí um mês na discussão. Segundo tempo do Grenal, tem um cara que pega e bota a bola embaixo do braço e tá.
Que é o Patrick.
Vamos jogar aqui. Que é o Alan Patrick.
Quando entrou o Luiz Adriano, né?
Porque também ajudou.
Começou a ganhar a primeira bola, né? Que o Pedro Henrique. Ele começa a ganhar a primeira bola, né?
Ele começa a ganhar pelo alto do Kahneman.
Sim, o gol é assim.
O Luiz Adriano tem essa virtude que a gente pouco valoriza, que a bola era.
O alemão, e o alemão tem também, né? O alemão também briga na bola.
Mas ele não tem tanta virtude no cabeceio.
É que ele não consegue dominar. O problema do alemão é que ele não tem o refino. Ele não tem o refino.
Não, o gol do Maurício contra o Atlético Mineiro, né? Que é um balão do...
Ele apara a bola, assim.
E ele vai, atravessa
o campo. Goleiro a bola.
Ele atravessa o campo e pra brigar com o Júnior Alonso, ele vai no corpo do Júnior Alonso. Ele janta o Júnior Alonso de uma maneira.
Deve ser um horror.
O alemão? Horrível. Aquele cara que tem oito cotovelos pra marcar,
não
né?
Não é.
Tem oito cotovelos. Onde tu bate no cara, tu bate no cotovelo.
O que é, Meneghetti? Tu lembra o jogo contra o Caxias, quando entra o alemão? Aí tem uma bola que eles começam a trocar uma defesa e a bola vai no goleiro. Ele dá ali uma pancada no goleiro, faz falta dentro da pequena área no goleiro, que é o tipo da jogada. Sabe quando é que o goleiro vai tentar driblar ele de novo ali? Nunca mais. Então ela vai na outra que for, o goleiro domina e toma. E a bola é do Inter. E os caras não se dão conta que isso é importante no processo do jogo. Ninguém se dá conta que isso é importante. Aí tu tem caras que têm outras valências, como é o caso do Pedro Henrique, do Luiz Adriano, outras valências, mas que essa valência tá jogando de maneira mais difícil para os volantes jogarem. Aí tu tem o Depena, que não marca tanto, mas que quando a bola chega picotada, ele joga. Agora tu vai, pega o Carbajo, como aconteceu no Grenal. Uhum. O Carbajo saindo caminhando do ataque do Inter, que tava o Luiz Adriano, tava o Pedro Henrique e o Wanderson. O Carbajo saía caminhando e batia de frente com o Depena. Quando é que vai marcar como? Tá, não conseguiu enxergar o Carbajo.
Tem uma coisa que acaba sendo... Que é o seguinte, o Luiz Adriano, ele marca mais saída de bola do que o Pedro Henrique, tá? E eu tenho acompanhado... Cara, o Luiz Adriano, ele não é tão parado assim como a gente pode pensar, por ser um jogador mais experiente. O Inter melhorou a impressão na saída de bola em relação ao Pedro Henrique.
Ele é muito melhor.
O Grêmio tá tendo uma vantagem na montagem do elenco, que o Natan, ele revela isso. Aliás, hoje eu descobri que o Natan é o plano B do uruguaio lá, Esqueci o nome dele.
Pelistri. Mas o Pelistri é de lado, né?
Aí é que tá.
Isso deve ser uma pauta importante. Temos tempo ainda, Meneghetti.
Facundo Pelistri.
Saber mais.
O que precisa saber?
Não, sabe informações. Porque tudo
Quarta passada.
O que eu ouvi é que o Grêmio não tinha um real pra contratar. Aí os caras falam um jogador do Manchester United.
Isso.
Eu quero saber como.
Bom,
essa história dirigente... de balanço negativo aí é tudo fake news.
Não, fake news. Não, até não é, mas notícia, tudo bem.
Notícias, notícias falsas.
Do JB, do blog do JB.
Isso, eu tô contigo, meu negado. Sabe que eu acredito em tudo que tu diz. Isso,
tá bom. O fato é que tem gente que acredita nesse... Esses tempos um cara foi me xingar dizendo que eu não falava. Por que, que eu não falei que o balanço financeiro do Inter, que o Inter tava afundado em dívida? Eu falei, cara, eu nunca falei isso. Eu nunca citei isso. Eu sou um cara que odeio. Eu odeio essa pauta. Você
fica vendo com a história que o Grêmio deu 96.
96.
Vocês inventaram quanto aí de balanço negativo? O Grêmio, bom, tá aí contratando um dos maiores artilheiros do mundo e você fala, ah, não, o balanço é negativo. A gente vê os dirigentes do Grêmio sorrindo, felizes da vida.
Tá, mas aí, o que acontece? O Renato queria o Michael não tá fácil, tá bem difícil.
No tempo do Michael.
É, aí o Grêmio precisa de um ponta pra... O Grêmio tem que diversificar a característica. O Renato tá dizendo, olha, eu preciso de um ponta, um cara pra abrir a defesa, vai ter o jogo que só...
Tentamos o Ademir.
Esses meias não vão dar e tudo mais. Aí, então, o Grêmio tava vendo vários, o Ademir do Atlético foi um que foi olhado e tudo mais.
Agora.
O que que me disse o importante dirigente? Cara, nós estamos atrás de oportunidade de mercado. E esse garoto, Facundo Pelistri, é uma oportunidade de mercado. Me permita um breve relato. Ele surge muito bem no Peñarol e estava sendo vendido para o Lyon da França. Quando um senhor chamado Forlan liga para Solskjaer. Eles foram companheiros
Ole Gunnar Solskjaer.
É, foram companheiros no...
Né?
Sim, o cara no fez United. Dois gols numa final de Champions.
Não, foi um do Solskjaer e um do Sheringham.
Tá. Não, eu acho que foi dele os dois. Tá, não?
Tudo bem,
tudo vamos bem. Tá, então o segundo foi dele, foi o gol do título.
O Google resolve pra vocês, vamos lá.
Hã?
O Google resolve pra vocês, doutor Google resolve.
Mas enfim,
Carlos Google, vamos lá. Mas eu tô certo.
Tá bom, desculpa. Cara, em memória sempre vai estar certo, porque a memória é horrível. Ele liga e diz assim, olha só, tem um guri aqui surgindo na base do Peñarol, que ele é um fenômeno, ele é realmente muito bom. Resumo da ópera, o Lyon ia pagar 5 milhões mais 2 milhões de euros em bonificações, 7 ao total, pelo jogador. O Solskjaer se encantou por ele, o olheiro do United já conhecia e mandaram pagar 10 milhões de euros pelo jogador. Isso faz tipo 2 anos. Ele não jogou nos primeiros meses lá, foi emprestado para Alavés. Foi ok. Nessa temporada, o técnico lá, o Ten Hag,
Erik Ten Hag,
pediu para ele permanecer. Só que ele fez tipo 8 partidas na temporada inteira, ele não está sendo utilizado. O Grêmio, sabendo disso, na última quarta-feira, através de um representante, enviou uma proposta oficial, papel timbrado, selo do Grêmio no finalzinho lá, tá? Assinatura do presidente Alberto Guerra. Empréstimo...
Bacana isso, gostei.
Empréstimo... Oh,
o Grêmio pensando grande.
Cara. Empréstimo até o final do ano, com o Grêmio pagando salário de jogador. Qual é o salário de jogador? 1,2 de euros, mais algum imposto, mais uma situação, só arredonda... Ano. Arredonda para 500 mil mês, tá? Arredonda bem arredondado. Vou fazer assim bem por cima, se for 580 ou 490, não me quis.
Tá diminuindo o salário dele, se ele ganha 1,2 de euros por ano, é 100 mil euros. 100 mil euros são quase 600 mil reais. Ele tá vindo, isso, por menos, então,
tá.
E não tem imposto.
Não, Brasil tem férias 13º que não conta. Direito de imagem menor o imposto. Tá, mas eu te falei, arredondando bem arredondado.
O Grêmio ia pagar metade.
Tá? O Grêmio pagava ali, tudo.
Me falaram que o Grêmio ofereceu pagar metade.
Queria saber o desfecho.
O fato é que... O United disse, cara, não. Primeiro, ele vai ficar aqui até o final da temporada. Então até julho ele vai ficar lá. Até junho. Em julho, eles vão fazer uma reunião de avaliação se ele permanece no elenco como aposta para a próxima temporada ou se vão emprestar. E se for emprestar, o Lyon da França já demonstrou interesse e a ideia dele é que o jogador permanecesse na Europa para ou ganhar experiência europeia para depois voltar ou ser vendido. Mas o fato é que o Grêmio achou uma oportunidade de mercado que, para não dizer que ninguém tinha visto, o Botafogo já tinha feito uma proposta muito parecida com a do Grêmio, com a diferença que tinha opção quase cláusula obrigatória de compra no final do contrato e eles não aceitaram. Então, assim, o Grêmio tentou uma solução criativa de um jogador que, segundo me falam, é jogadoraço.
Só que é um jogador que foi pra Copa.
Sim.
É. Jogou a Copa do Mundo.
É, não jogou, né?
Tudo. Que os caras que podem jogar, ele podia, eu não.
Tá, eu sei.
Eu não joguei a Copa.
Não, tudo bem, tu vai me dizer que o Arrascaeta também jogou pouco e devia ter jogado mais. Não, o
Arrascaeta jogou mais que o Pelistri, né?
Não,
jogou
tu mais. Entendeu? É injusta.
Só que vamos lá, tá? Um cara que vai pra seleção uruguaia, pra Copa, pelo menos com carinho, tu tem que olhar.
Claro. Não, é bom jogador, se tu diz. É bom jogador,
Pereira. Prêmio ou... vai pra Copa...
Não, não, o CCD.
Jogador uruguaio que vai pra uma Copa do Mundo, tu tem que olhar com carinho.
CCD,
pra
jogar é bom jogador e é jovem, tem 21 anos. E o Grêmio e teria passe fixado, claro, como todo empréstimo, seria passe fixado.
Não, talvez não, né?
Seria passe fixado.
Ah, mas daqui a pouco vamos
supor. Não, é passe fixado, 10 milhões de euros, esquece.
Não, os caras chegam assim e dizem assim: ah, eu te empresto só pra ganhar experiência 6 meses e depois ele volta aqui.
Sempre dou.
Talvez o Grêmio
não, é que nesse caso teria passe fixado. Tava...
Não, o Grêmio queria. Isso. O que eu tô dizendo é o seguinte: mas o Grêmio queria. Mas daqui a pouco eles chegam e dizem assim: ó, eu te empresto, mas sem passe fixado, só pra ele ganhar experiência. Bom, me serve, né? Daqui até o final do ano.
Esse negócio acabou.
O que me disseram é que na metade do ano, se, ó, mas olha, assim, ó, vamos lá. Se o United decidir que não vai usá-lo, se ele não tiver nenhuma proposta interessante da Europa, eles disseram, volta aqui. Eu até brinquei hoje, assim, o presidente Guerra tá com um despertador pro dia 1º de julho pra ir lá falar com os caras. E aí? E aí, se não tiver nenhuma possibilidade de vir pro Grêmio? Então, não é a tendência. Só que, vírgula, por isso o Grêmio foi no Natan, que é uma opção mais viável.
Conosco o Marques Pan, Alô no Negócio, Sinoscar e KTO.com, 7h34. Vamos a Medellín, onde você está nesse momento. Diogo Rossi, boa noite.
Tudo bem, Meneghetti? Boa noite para você, boa noite a todos. Eu estou no meio do congestionamento em Medellín, Meneghetti.
Dá pra ouvir, ô, o que o cara tá falando aí, ô, Diogo?
Eu estou aqui com o Maurício, nosso motorista. Tudo bem, Maurício? Como é que tá?
Muito bem, graças a Deus.
Tudo bem? É, Incha de Deportivo Cali, é isso?
Sim, senhor.
Lo Major acá de Medellín, é isso? Ou não?
Não. El mais grande de Colômbia.
Mais grande
de
Colômbia. Mas vai jogar na segunda divisão.
Possivelmente no próximo ano jogamos segunda divisão.
É, perfeito. Maurício, que é torcedor do Deportivo Cali. Segundo ele, o maior aqui da Colômbia, mas tá mal no campeonato colombiano, né? Pode jogar a segunda divisão na próxima temporada.
Se eu sou o Maurício, deixa o jogo a pé, né?
Eu ia dizer, eu abro a porta...
Se eu sou o Maurício, eu deixo o jogo assim, pode sair. Tá dizendo que o meu time vai pra segunda divisão. Conheças Medellín. Aliás, é Medellín, né, Diogo?
Isso, Medellín. Estamos aqui, né, na cidade primavera, né, meus amigos?
Aqui, como é que é o congestionamento aí em Medellín?
É igual de Porto Alegre, ninguém sabe dirigir, essa é a verdade.
Manda o Maurício botar na Rádio Bandeirantes 94.9 aí, tá?
Pega
bem aí, o Joãozinho Carvalho, o Edinho, todo mundo fala, o Marquinhos, que pega bem aí.
Das curtas.
Só craque. Deixa eu dizer pra vocês o seguinte, tá? Que eu já vi quase 2 acidentes com motos aqui, o pessoal das motos aqui é loucura, viu? Eles se colocam entre os carros, não estão nem aí, é uma loucura pura. Mas Medellín é uma cidade de mais de 2 milhões e 500 mil habitantes, né? Uma das cidades conhecidas de maneira mais... Mais ainda? Mais do que 2 milhões?
5 milhões.
5 milhões já? Então dobrou bastante, 5 milhões. Enganou. O Google enganou a gente, então 5 milhões de habitantes aqui em Medellín já.
O Meneghetti tá vindo conferir a informação do Maurício aqui no Google, tá, Diogo? Vamos ficar
eu vi no Google 2.600, mas tudo bem, mas vamos lá. O Maurício me corrigiu aqui. Tem 4 grandes clubes aqui, né? Isso aí me disseram que é verdade.
Sim.
Atlético Nacional.
Nacional, Medellín.
Medellín.
Envigado.
Envigado.
E Águilas de Río Negro.
O Águilas de Río Negro. São os 4 grandes aqui
grandes.
Em Medellín, então. Sim, isso aí me falaram que era isso. Agora o Maurício confirmou.
Quem é que tá no táxi contigo aí, Diogo?
Sim.
Ah, o Cristiano Silva. Ele mandou... Meneghetti, a gente tá fazendo que nem nas antigas, tá? Dividindo o táxi aqui.
Eu falo isso.
É, e depois cada um apresenta uma nota, né? Um valor cheio. Eu sei como é que é isso aí.
Eu não.
Não, aqui é o seguinte, a gente já combinou, porque a gente tá no mesmo hotel, né? Eu acho que a logística da Band e a logística da Guaíba trabalharam juntos. Então o Cristiano vai pagar o da ida e eu vou pagar o da volta, né? Pra gente voltar pro hotel do Inter depois. Aliás, é o seguinte, nós estamos no mesmo hotel da arbitragem do jogo do Internacional, né?
Opa!
Já tomamos café com o árbitro hoje pela manhã. E amanhã vamos tomar café com ele de novo. Pra ficar tudo conversado, né? Tudo certo.
Qualquer problema já sabe onde ir. Ô, Diogo, fala aqui pra eles sobre o indicativo de Johnny hoje.
Pedro Henrique... Aí um colombiano...
Perfeito. A ideia do Inter é o seguinte...
Dá pra ouvir o Cristiano Silva aí, velho?
Ô, Cristiano, para de atrapalhar o Diogo Rossi, ô, Cristiano. Se querer falar com esse teu portunhol fajuto aí.
O Cristiano tá passando a escalação pro motorista.
Calma, Cristiano com esse Portunhol fajuto dele te atrapalhando aí.
Eu voto na Bandeirantes recontratar o Cristiano Silva. Eu acharia uma boa.
Tá.
Não sei vocês.
Ó, chegamos a derrubar o táxi do Maurício.
Deixa eu dizer pra vocês que é o seguinte, ó. O Inter identifica que é o seguinte. O adversário, ele vai atacar. E como ele vai atacar, vai deixar espaço no meio de campo. Então não precisa o Internacional de um grande marcador. Precisa de um controlador de espaço, de um cara que tome a bola para si e controle o meio campo. Junto com outro companheiro, é bem verdade. Então assim, não teria necessidade de ter o Baralhas ao lado do Depena ou Baralhas com Johnny. Então a ideia é ter Johnny e Depena para controlar o meio de campo, porque vai sobrar um espaço, né, na defesa do Nacional de Medellín, no Independente, perdão, de Medellín, e aí a equipe do Internacional poderia ter oportunidades de criar, né, chances de gol. Aliás, criar chances de gol e não fazer os gols tem preocupado o ambiente do Internacional. O Inter lembra do jogo contra o Caxias, que teve pelo menos duas ou três oportunidades de matar o jogo. Como não matou, foi lá, tomou um gol num erro do mercado, né, que foi ludibriado pelo Heron num lance de corpo e acabou tomando gol nas costas e o Inter acabou eliminado do Campeonato Gaúcho. Aliás, o Inter não aceita essa eliminação, entende que jogou melhor do que o Caxias, tinha que ter classificado, mas acabou não acontecendo a classificação por suas próprias falhas. O Inter quer repetir a atuação do jogo contra o Caxias, ajustando apenas esses detalhes do que diz respeito a fazer os gols que ficaram faltando contra a equipe da Serra Gaúcha.
O Gabardinho tá aí com vocês no táxi também ou não? Hein?
Não, não, ele ficou lá, né? Ficou lá porque... ele ficou lá porque o posto dele é lá.
É, não, o Gabardinho também do Inter não dá notícia, né? Só dá notícia do Grêmio, né? Ele tem uns amigos gauchinhos aí aqui na aldeia que passam bastante informação pra ele. É. Abraço, Diogo Rossi. Aliás, bom trabalho aí. Boa janta com o Cristiano Silva.
Informação sobre o...
Oi? Informação tem prioridade.
É que ele tá com um delay lá, imagina, no engarrafamento
no meio de Medellín.
Legal isso, né? Parabéns à Band, a KTO por
nos voltar proporcionar... o jogo, ele vai dar informação.
O repórter KTO, é isso?
Repórter KTO. Tá no ar ainda, Diogo Rossi? Vamos ver. Ele falou uma palavrinha mágica chamada informação.
Caiu.
Eu acho muito legal, Tiger. E aí, parabéns ao Tiger e ao Ribeiro por ter conseguido.
O Tiger Jean que é meu dono da bola hoje.
Projeto. Obrigado, o meu é Leonardo Meneghetti por ter contratado o Tiger Jean.
Não, foi eu que contratei.
É, mas tu é o melhor.
Meneghetti não tirou.
Tá, mas não tirou.
Por não ter tirado.
É.
Tenta aqui.
Apesar dos pedidos, das constantes sugestões. Mas eu acho muito legal isso, porque a Band está com posto avançado lá.
Ele só faltou dizer, que já era o Renato.
Já esteve também em Caxias desde um dia antes da decisão e é muito importante isso para quem faz comunicação. E a Band está de parabéns. Parabéns, Tiger. Parabéns, Ribeiro, pela conquista.
Deixa eu só aqui, ó. Alguém me alertou, se ele me mandou, eu fui ver aqui de fato. Não lembro.
O Picão que tá
Picão.
Ouvindo, ele disse, gente, o jogador é o
Belício jogou, ele jogou contra Gana, Portugal e Coreia do Sul.
Três jogos, então.
É. Sendo dois, ele começa como titular, né?
Eu te confesso que eu não lembrava disso, tá?
Eu também não lembrava. Eu teria dito legal, aqui, mas legal. É só pra gente.
Mas fica aqui o erro. Que ele, então ele jogou a Copa do Mundo, é mais importante ainda. Mas só deixa eu dar uma manchete, tá? Em cima do boletim do Diogo. O Inter tá em processo de negação, tá?
Tá, já quero te ouvir sobre isso. Páscoa não é hora de dieta, meu caro Tiger Junk. E o Trilegal especial de Páscoa exagerou na premiação. São prêmios em dinheiro, tem prêmio de 50 mil, de 100 mil e um baita prêmio de 500 mil reais. Para aquela virada na vida de toda a família e mais ainda 30 prêmios de 5 mil. Garanta o seu e contribua com a APAE. Trilegal especial de Páscoa é dinheirão, é Trilegal. Antes, JB, para fechar, qual é a sua informação, Diogo Rossi?
Vou fechar com uma informação sobre o Gustavo Campagnaro,
boa,
tá, Meneghetti? Ele vem para jogar no Internacional de camisa 5. O que que o Inter identificou? Que viu os jogos dele na Turquia de camisa 5. E nesta função ele tem características que vão ajudar no elenco.
porque ele não é um mordedor, ele não é um cara que briga pela bola. Ele rouba bem a bola e sabe sair jogando. O que que o Inter identifica? Se for para jogar como 10, como meia, não tem porquê, não serve. É um jogador que não tem as características, não tem a qualidade que o Inter precisa. De 5, ele tem as qualidades. Ou vai ser 5, ou não vai ser nada no Internacional.
Valeu, Diogo. Parabéns pelo material e bom translado aí nas ruas engarrafadas desta linda cidade que é Medellín.
Valeu, um grande abraço, Meneghete.
Um abraço.
Diogo, Maurício e Cristiano. Que trio, hein?
Que trio.
Esse trio aí vai fazer história. Meneghete, a grande informação do dia envolve Jean Dias, né?
Jogador do Caxias. Tá, mas antes disso aí, que o Inter está contando, antes disso aí o JB está falando da negação colorada.
Não, esse relato, obviamente, é muito bacana poder viajar justamente por isso. Porque tu, cara, tu tá indo pro café da manhã, tu encontra um dirigente, tu encontra um jogador, tu fala com o Mano Menezes no corredor, e aí as coisas vão falando. Então, assim, cara, quando o repórter tá na viagem e sai do hotel falando, torcedor, confia, porque alguma dessas figuras acabou vazando uma coisa. Só que quando o Diogo faz o relato, você não... O Inter considera que jogou mais do que o Caxias. Gente, na boa, o Caxias jogou mais do que o Inter. Peraí, gente. O Inter tá num processo de negação. O Inter fez um campeonato gaúcho que não merecia ir pra final.
Desde o começo.
E aí o Inter fica num processo de negação. O primeiro ponto é assim, ó. Bah, não tá legal. Porque o Inter é do 8 ao 80. O Mano Menezes lá em Santa Cruz fritou todo mundo. Lembra que ele fritou o alemão, fritou não sei o quê? Depois teve uma partida aqui no Beira-Rio que ele também fritou todo mundo. Aí depois, quando é pra não fritar, mas dizer assim, olha só, não tá legal. Hoje o mercado até falou, nós sabemos que não fomos, que nós fomos mal. Ele falou isso.
Sim, é uma obviedade, né?
Eu sei, mas
é... como o Ribeiro dizendo aqui, Palmeiras é Palmeiras.
Oh, e ele, mercado... E ele, mercado responsável direto pra eliminação do Inter.
Só que tem um... Só que tem um negócio...
Ele foi mal no jogo. Tá mas é que tu entende que me preocupa o Inter. O Inter fica todo assim... Ai, cara, não, olha só, tu não tá jogando bem. Eles não param pra admitir isso.
Sabe que quando começa o jogo, eu tava no estádio. É, quando começa o jogo em Caxias e o Grêmio tem um pouco de dificuldade de entender o posicionamento do Caxias. O Caxias abre dois extremas. O 9 é muito bom jogador do Caxias. É um cara forte, ele é baixo e tal, mas ele...
Mas ele é muito inteligente pra jogar.
Ele é
malandro.
Não, e ele é forte. Acho que é veterano já, aparentemente. Não sei que idade tem, mas...
O Heron acho que é 29.
Mas, pô, é bom jogador, sabe? E aí o Grêmio demora pra encaixar, sabe? Quando demora pra espelhar o adversário. E eu fiquei com a sensação...
Não, 24. Tem cara de velho.
Posso te dizer, é bom jogador esse Heron, tá? Bom jogador mesmo. E aí ele vai muito bem nesse jogo. Ele cansa, porque ele acaba correndo sozinho muito tempo, mas ele consegue montar. E o G. Dias, esse, tá vindo pro Inter, né?
Tá.
Eu não sabia, ele é bom também. Ele é muito rápido e tal. E o Grêmio não encaixa. Demora um pouquinho, assim, 5, 6 minutos pra encaixar, o que é natural. Depois que o Grêmio encaixa, o Grêmio joga o Caxias pra dentro do campo dele. E aí ficou claro pra mim a diferença do Grêmio pro Inter nesse início de temporada. E aí acho que vocês têm toda a razão em criticar o Inter. Porque o Grêmio domina o Caxias. O Grêmio domina. Ah, o Caxias tem valências? Claro que tem. É bom time, é bem treinado, é muito bom.
Ah, mas tinha um a mais, né?
Não, um a mais é os 10 do segundo tempo.
Sim.
O Grêmio domina o jogo a partir de sempre. Demorou pra encaixar um pouquinho, e quando encaixa, domina. Só que aí tu vê a diferença. O Inter nunca conseguiu... O Inter nunca conseguiu...
Lembrar um episódio de jogo importante. Tava 1-0 o jogo pro Caxias. Jogador de Caxias, que eu não me lembro se é o Peninha.
É o Peninha.
Entra pela direita.
A jogada do Heron. Uma jogada do Heron.
Cara a cara com o Adriel. E se ele tem um pouquinho mais de calma, ele faz o 2-0. E é um Deus nos acuda 2-0.
Sem dúvida. Só que, Meneghete, tanto o primeiro gol do Caxias como esse lance é um erro grosseiro individual. Tá bem? Não, o lance não é um lance de construção de contra-ataque. Entendeu? É diferente. Por exemplo, contra o Inter, eles construíram as jogadas. Contra o Grêmio, as duas oportunidades, o gol, por exemplo, é um lance, o volante escapa, o jogador do Grêmio erra, e ela cai na linha da pequena área, linha da grande área, o cara entra na área sozinho.
Mas é que o gol do Caxias contra o Inter é um erro do mercado, certo?
Não.
Normalmente vai ter um erro, entendeu? Ou tem um lance de virtuose, ou tem um erro adversário.
Não, mas eu digo, não é um erro, tem um erro do mercado, mas é uma jogada coletiva. Eles estão todos apoiados lá para tentar fazer o gol. O Caxias contra o Inter, o gol do Caxias contra o Inter é um lance do mercado também, ele faz contra o gol. Só que é uma jogada construída, que o Gê vem pra dentro, que o lateral...
Eu achei o primeiro gol do Caxias lá no Centenário bem construído, César.
Muito bem
construído. Não, contra o Grêmio. Porque a jogada começa lá do lado direito. O Caxias ataca do lado direito, assusta. Aí tem um cruzamento que a bola sobra pro Heron livre.
Saída.
E aí a zaga do Grêmio corta. O Caxias encaixotou o Grêmio naquele momento.
Não, não é um erro de saída, porque a bola já...
E aí a bola... É um cruzamento... O Caxias ataca do lado direito. Quase entra. Isso. Aí a bola vem. Aí o Caxias cruza de novo, a bola ia pro Heron fazer o gol. A zaga do Grêmio corta.
Isso.
Volta pro Caxias. Vai
pra esquerda.
Volta pro Caxias do lado direito, aí ela vai do lado esquerdo, e aí o Moisés vira o jogo, tenta jogar lá, tabela, e aí a bola bate no cara do Grêmio e ele entra. Mas o Caxias tava apoiado também, o Caxias
só que
tava no campo de defesa
dele. Esse segundo lance é um erro individual do lado esquerdo do Grêmio, e inclusive aí o mérito do Heron, né? O Heron é que dá a bola pro Pena fazer o gol, um tapa na bola, ele deixa o cara na cara do gol, até que ele bate primeiro aquela bola. Isso.
Mesmo gol que ele errou contra o Inter.
Muito parecido, né?
E que até eu vi ontem um cara mandou, ele foi displicente, eu não achei, tá? Ele bateu o que ele podia bater. Na narração diz assim, ele tinha que conduzir, se ele conduz o Bruno Alves, ele engole ele.
Ali tu bate firme.
Aquela bola, se ele bota em gol, é 50% de gol. Se ele botar um pouquinho mais colocado, é gol.
Tá, mas é isso que eu tô dizendo.
Ele bateu o que ele podia bater. Bateu o que podia bater, o caso do Luiz Soares com o goleiro no segundo tempo.
Não, querido.
Ali não tinha muito.
Não, querido. Ele bateu... Porque ele... eu acho que eu comi a sílaba. Ele só podia bater.
Não.
Porque se ele carrega, o Bruno Alves engole ele. Não, o Bruno Alves vinha na passada.
O Bruno Alves tava atrás dele.
Não, tava atrás dele, mas tava a 3 metros. Se ele para a bola...
É diferente, JB. É diferente. Ali, se ele domina a bola e a bola para, ele bate ainda.
Bate, claro.
Ele bate ainda. Claro que bate, ele tá sozinho.
Eu acho que não.
É que ele tentou.
O Bruno Alves ia vir.
É que ele tentou de chapa fazer o gol. E
que era o certo.
Bateu mal na bola.
E pegou mal na bola.
Tu quer um exemplo? Aí o Bruno Alves, se ele para ali... Bruno, acho que era o Bruno Alves, mas tinha um cara a 3 metros dele. O cara ia vir, porque o tempo que ele parar é 3 segundos e o cara tava ali. O gol do Grêmio...
Não é 3
segundos, se ele domina a bola, se ele consegue dominar ela com perfeição, ele faz o gol. Mas assim, ó, e outra coisa, ele ainda pode dominar o zagueiro chegar e a chance de um pênalti é gigantesca.
Não, tanto que o João Pedro, se tu olhar, eu não achei falha do João Pedro no gol, embora talvez alguma pessoa possa ter achado.
No lance.
É que o João Pedro tá marcando o ponta deles que tá aberto.
Sabe o que faltou ali pros dois? Faltou arranque, né?
Que eu não
parada
acho...
no meio de dois caras, ninguém tira.
Eu não acho que
e
é
aí
isso.
O cara, o cara dá um arranque de 4 metros e passa na frente dos dois.
O João Pedro...
Ele cai na cara do gol.
Tá, mas é que assim, ó, um tá agindo, o outro tá reagindo. Tem essa diferença. O cara foi... O cara tabelou. É um lance de pra mim...
Não pode entrar na área daquele jeito.
Pra mim é infelicidade. Porque o cara tabela com as pernas...
Uma história de tag,
tá, mas... Eu só queria... Não, eu queria só colocar essa discussão. O Caxias, nas últimas três semanas, o Caxias fez enfrentamento contra o Inter 2 vezes, contra o Grêmio 1 vez e não perdeu. Em 3 semanas. É
melhor do que qualquer time da Série B.
O time do Caxias é muito bom time do ponto de vista da...
Acho que o Ituano é páreo duro.
Não, mas eu me refiro à realidade que o Caxias está vendo. Tá. Tomara que o Caxias não perca muitos jogadores, tá?
Diga lá, já está perdendo um.
Vai perder o Gerdias, tá? Vai perder o Gerdias.
Mas pelo menos vai botar dinheiro nos cofres, ou não?
Não.
Como deve estar terminando o contrato.
Não.
Não é isso.
Relembre a história para nós, César Cidade Dias, de Ayrton Pavilhão. Por que Ayrton Pavilhão?
Calma, as duas partes negam certo. Isso, tá?
Não. Vai.
História da troca isso. Pelo Pavilhão?
Isso.
O Ayrton Pavilhão jogava numa equipe que o Grêmio trocou pelo Pavilhão. É, o antigo Pavilhão da Baixada. O Grêmio trocou. Conta a lenda isso. É isso?
Isso. Teremos então Jean Refletores Dias no estádio Beira-Rio. Jean Dias tem uma multa de R$300 mil para sair do Caxias. O Inter pagaria R$300 mil para o Caxias. Entretanto, o Caxias tem um valor a pagar ao Internacional. Não sei qual é o valor, mas referente às torres de iluminação do Estádio Centenário.
Estão pioradas.
Que foram emprestadas ou cedidas pelo Inter na época da reforma do Beira-Rio. E o Caxias não havia pago. Então, o Jean Dias está vindo pelo perdão da dívida referente aos refletores.
Tá, eu preciso dar o bastidor dessa informação. Essa informação ela surge lá na concentração do Inter. Eu estava pronto para repercutir quando uma pessoa... Eu vou fazer uma última ligação. Liguei para um dirigente do Caxias. Não é o presidente, é um vice-presidente. E ele estava até indignado com a história, esqueci de te mandar. Dizendo que não é verdade, que pelo contrário. O Caxias, o Inter é que deve para o Caxias. Porque o Inter comprou o Pedro Henrique e tem que pagar a parte da formação do Pedro Henrique para o Caxias. E que o Caxias não deve absolutamente nada para o Internacional, que não existe essa história. Aí eu fui numa pessoa do Inter e a pessoa disse, eu não sei de onde é que surgiu isso, não é verdade essa história e tal. Deu vontade de dizer, olha, tem gente lá na concentração falando sobre isso. Então, Meneghetti, o que eu posso dizer é, tem duas versões.
Não, não, mas aí, tá, a gente já confirmou com o Caxias.
Tá, eu só queria saber o seguinte, tá, Taigo? O Inter,
o presidente emprestou... Caxias tá dando duas versões, tá? O só pra avisar. Emprestou tá dizendo a... que sim e que não. Não,
mas é? JB, tu sim. É repórter também, né, JB?
Não, mas...
Tu sabe que quando tu dá uma informação no dono da bola que alguém questiona a tua informação, tu monta num porco, né?
Não.
Monta num porco. Não, tá? Agora acabou de dar uma informação aqui e tá rebatendo a informação.
Tá.
E tá forçando a informação.
Eu estou colocando e dando a fonte. Eu falei hoje com Paulo César, vice-presidente do Caxias, que negou. Que está dizendo que não.
Negue, né? Mas tu sabe que é normal.
O presidente do Internacional lá em Medellín falou que sim. E aí? É só isso que eu tô dizendo.
Entender, vamos pra origem,
mas tá? É normal, né, que o cara negue, né?
Eu só quero entender.
Tudo bem, eu não sei, eu só tô
falando. O Inter emprestou.
É, o Inter alugou? O Inter cedeu em 2013.
Por que que o Inter...
Porque o Inter jogou no Estádio Centenário.
E o Inter colocou os refletores.
E aí teria... Usou, né? Sim, mas teria, não, teria contratualmente um acordo que o Caxias pagaria.
Um acordo que a gente conhece.
É, tá. O curioso é porque o Inter, ele pede o estádio, né? Ele usa o estádio por um tempão.
Não, o Inter aluga o estádio.
Jogou o Inter paga pra jogar isso. Lá, né?
E aí o Inter colocou refletores, os antigos refletores do Beira-Rio. E pra deixar claro, eu não estou duvidando da versão do Tigre, eu estou dizendo que existe uma versão contrária do Caxias. Agora, quem é que tá com a razão? Qual foi ontem que eu ainda disse que tinha duas...
Você entende que a visão do Caxias, o normal, é negar essa informação? Ou não?
Precisa negar.
Claro, acho que é normal isso. Então, é fato, né? O clube tá devendo há 10 anos, há 9 anos, e vai dizer que o jogador vai sair de graça. Normal eu digo,
Tá, mas daí é uma leitura tua e que eu acho justo. Claro, eu só tô dizendo que...
Eu tô dizendo só que é o normal, né?
Tá estranha a situação porque é que o Caxias tá negando.
Eu acho que a negação...
Vocês acham que o Jean Dias tem chance de jogar no Inter?
Não, o Jean Dias vai jogar no Inter.
Não, eu sei que ele vai ser contratado pelo Inter.
Ah, tá. Ah, bom. Tá, pô, tu perguntou que... de um jeito, tá? Tu acha que o Inter contrata? Não,
acho que não. Você tem chance de jogar.
Sim, de jogar? Tá, o que que a gente ouviu, tá? Jean Dias faz o básico muito bem. Um jogador arroz com feijão que vai cumprir muito bem pra fazer o básico. Porque
o Inter tem dois homens de extrema e ele é um homem de extrema.
Mas quem tem dois não tem nenhum, né?
Vou dar uma que é exatamente a mesma situação. Que eu até usei um exemplo que tem um ditado espanhol que fala assim. Se um diz que faz chuva, outro diz que faz sol, a missão de jornalista é abrir a janela e ver como é que tá o tempo. Só que não, às vezes tu não tem a janela pra ver. Explico. O Inter tá dizendo que foi no Martegani... Agostinho Martegani, tava com tudo acertado e na última hora os caras do São Lourenço dobraram o valor, era isso? Ia pagar 2 milhões e meio de dólares e 5 milhões de dólares. Pois é, a direção do São Lourenço, tô dando aqui, o executivo deles, disse, não, nós sempre pedimos 5 milhões de dólares, o Inter ofereceu um valor, nós pedimos então que fosse à vista e eles queriam parcelado. Palavras do dirigente dos caras, dizendo... Como o Inter aqui na Argentina tem fama de mal pagador, porque não pagaram Cuesta, e ele disse, tem fama de mal pagador porque não pagaram Cuesta, e o Independiente espalhou para todo mundo que teve que ir na FIFA cobrar o Internacional, nós não quisemos fazer porque era parcelado. Aí eu te pergunto, quem tem a razão? Eu não sei. O Inter diz uma coisa, que eles mudaram o negócio no final, e eles dizem que não, que eles nunca mudaram, que só não quiseram parcelar porque o Inter é mal pagador. Aí eu tenho que dar as duas versões.
Tu tem que dar, mas tudo bem, mas eu tenho a minha leitura.
Claro, não, perfeito.
Qual é a minha leitura? Primeiro, que o Inter deve ter fama na Argentina de mal pagador, tá claro isso, a gente sabe que o Inter ficou devendo anos pro Independiente. Agora, dificilmente quem muda o valor vai aceitar dizer, não, realmente nós mudamos, nós pensamos, refletimos, mudamos, é o normal, é... Não, eu nunca mudei, foi sempre 5.
Então,
e os argentinos, a gente sabe como é que negociam. Negociar
com
o argentino não é fácil.
Assim não, como os brasileiros fazem a mesma coisa.
Assim como eu também reconheço que esta fama do Internacional deve ser verdadeira também.
Ah, e tem uma coisa que você sabe, o Meneghetti, experiente aqui, tá há tanto tempo nisso. Os dirigentes sempre vão jogar para eles, né, cara? É a velha brincadeira do dólar colorado, né? Não adianta a gente achar que não vão jogar, né?
Então, mas só pra avisar, essa prática, eu entendi que não era isso que tu queria falar, mas essa prática de aumentar valor, que eu acho ridícula, acontece em, olha, 99% dos clubes brasileiros.
Não, normalmente não é aumentar valor, tá, JB? É pior do que isso. Se fosse aumentar valor, tá bem. O problema, o que acontece nas negociações não é o valor da compra. São os penduricalhos, tá? Que é
tipo...
tipo o empresário, ah, não, tudo bem, mas não tá a minha parte aí, tá? Aí o troço de 5 milhões vira 5.500.
E a gente sabe que negociar com os argentinos...
Entendeu? Esse é o grande problema desses negócios. Então tu chega... Quanto é que o Boca quer pelo escudeiro?
Ah, 1 milhão de dólares.
1 milhão de dólares. Ah, que legal. Aí tu chega lá com 1 milhão de dólares na porta pra contratar o escudeiro. E o cara diz, não. Aí o imposto é com vocês. Ah, é 1.400. O empresário é com vocês, ele quer 250 mil.
Quanto bancária, vier 200, entendeu? É 2 milhões no caso.
7,58.
O recalcado da bola.
É Cristiano Silva que atrapalhou a ligação do nosso Diogo Rossi.
Vai. Federação Gaúcha de Futebol, né? Porque graças a Deus tá acabando o campeonato.
Tu não
gaúcho.
Vai tomar café com o Luciano Oxman?
Ué, eu tô esperando o convite.
A gente te fez o convite?
Não, mas tô esperando o convite formal agora. A gente disse, ô, vamos lá tomar um café. Eu, claro, vamos, só chamar.
JB.
Recalcado da bola.
É, isso eu boto, né? Porque eu boto a bola.
Quadro novo agora aqui.
Pô, eu tinha pensado num recalcado, agora esqueci.
César, das dias, teu voto.
Eu, por duas semanas, meu voto vai ser de João Batista Filho de Tiger Jenk pela descortesia.
Ah, eu lembrei meu recalcado. Sabe qual é o meu recalcado? Cara, eu tô incrédulo até agora. E por favor, se acontecer isso com você, claro, cada um sabe da sua vida, mas tente não pagar. Um cara roubou uma placa de um carro. O cara roubou uma placa num espaço público, foi lá, roubou a placa traseira do carro de uma pessoa e deixou um bilhete com o número do telefone dizendo faça Pix pra esse número pra devolver a tua placa. E aí o cara rouba a placa do carro, pede R$100 no Pix. Se tu for ver, pra tu fazer a vistoria no Detran, a placa, não sei o que, custa uns 300. E o cara disse assim, eu só tô te cobrando 100. Cara, os caras tão aplicando golpe, roubando a placa traseira do carro e pedindo Pix depois.
Os caras estão sequestrando.
7,59.
É isso. O dono da bola.
Meu voto vai pra Tiger Junk, o teu, JB.
Ah, mas ele tinha segunda-feira, é Marquespan, né? Não tem chance de eu votar diferente.
Tiger?
A KTO, com o projeto Repórter KTO, que faz com que o Diogo Rossi esteja lá em Medellín, na Colômbia, e estendo também ao Diogo Rossi, que está fazendo e seguirá fazendo ao longo do próximo dia uma grande cobertura aqui no Grupo Bandeirantes.
Muito bem. CCD?
Meu voto é para Leonardo Meneghetti, que não demitiu quando deveria, quando poderia, no caso, se não é uma crítica, Tiger.
Tchau, gurizada!
Fala, minha gente, tudo certo? JB quem tá falando. Eu tô aqui pra lembrar que a Marquespan, isso aí, a Marquespan, é uma empresa de panificação que conquistou o Brasil e tem orgulho de ser gaúcha, atendendo milhares de comércios. Os caras vão desde mini mercados até grandes redes de supermercados e vem fazendo mais do que clientes.